tua presença, Senhor.
Espírito Santo,
é nesse ambiente de glória.
Venha. Espírito
é esse
Santo,
ambiente de glória.
Venha. Espírito Santo, venha.
É nesse ambiente de glória. Que resplandece sobre
Espírito
sua casa.
Espírito Santo, venha.
Começa agora a imaginar.
Espírito Santo,
o seu lar.
Venha.
A sua
Espírito
família.
Espírito Santo, venha. Aqui.
Ele é o nosso consolador.
Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha.
Renova, Espírito Santo.
Espírito Santo, venha aqui.
Renova mais. Renova, renova.
Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha.
Dons espirituais.
Espírito Santo, venha aqui. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha aqui. Vem com teu fogo.
Aleluia.
Queima.
Visualize sua casa agora. Visualize sua casa. Comece a interceder sobre sua família. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos agora e intercedemos sobre nossa família, Deus. Sobre nossos lares. Que essa presença, este fogo, seja sobre nossos lares agora em nome de Jesus. Coloca colunas de fogo sobre as casas agora. Em nome de Jesus. Restabelecendo o seu lar. Um lar de bênção, restabelecendo a sua casa como habitação do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, damos uma ordem agora no nome de Jesus, ó Pai. Vai visitar famílias agora, vai visitar as casas agora. E no nome de Jesus, se algum levante do inimigo sobre os lares agora, em nome de Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera a bênção, Senhor. Mais da tua presença, mais do teu fogo, mais do teu fogo, mais do teu fogo, mais do teu fogo, mais da tua presença, mais da tua presença.
Espírito Santo, venha, Espírito Santo.
Adore.
Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo,
glórias a Deus.
Espírito Santo, venha.
Começa a aplaudir o Senhor.
Espírito Santo, venha.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida.
Espírito Santo, venha aqui.
Mais forte que é para Ele. Não somos nada sem Ti, Senhor. A Deus. Boa noite, igreja. Como Deus é bom, né? Esse momento muito especial. Quero agradecer ao Ministério de Louvor. Quero agradecer a todos da equipe de apoio, porque esse culto só está acontecendo porque teve pessoas que saiu da sua casa e antes mesmo de você chegar já estava preparando esse lugar. Mas antes mesmo de todos nós chegarmos, ele já estava aqui. Amém? Então está no melhor lugar. Amém? Pode sentar. Glórias a Deus. Existem três fundamentos da presença de Deus dentro da igreja. Primeiro fundamento é a presença. Amém? Sem a presença, não acontece nada. Sem a presença sobre nossas vidas, nós não somos nada. E no ambiente de glória precisa da presença. E quantos aqui crê que a presença do Senhor está neste lugar? Mas essa mesma presença, essa mesma glória, quando você vai para casa, você leva junto. Amém? Isso quer dizer que na sua casa, a glória do Senhor também resplandece lá. Essa mesma presença, essa mesma glória, ela está sobre o seu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas a presença é um dos fundamentos. O outro fundamento é a fé. Fala assim, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nada acontece. Então precisamos ter fé. E o terceiro, fala assim, o nome de Jesus. Há poder nesse nome. É através do nome de Jesus que a cura, que a transformação, que a renovação, se nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome dele. Amém, igreja? Nós estamos nesse mês falando sobre a volta de Jesus. Amém? E é um tema realmente que requer uma reflexão diária nossa, todos os dias. Porque quando falamos da volta de Jesus, nós estamos realmente nos colocando à prova. Como que está realmente seu coração? Como está a sua vida na presença do Senhor? E pela manhã eu estava lá com o pessoal da TIM, me sentia até mais novo, né? Com os adolescentes. E estava falando lá o tema Loucos por Jesus, né? Uma geração louca por Jesus. E eu saí de lá muito louco por Jesus, né? E eu tenho um vídeo para passar, só para a gente fazer uma reflexão aqui. Gostaria que o Blay passasse para nós lá, para a gente fazer uma reflexão. Eu até passei para os adolescentes lá, achei interessante para estar trazendo a igreja nesse momento. Talvez alguém já pode ter visto, né? Ele tem uma música de fundo, né? O nome desse vídeo é O Mundo Alienado. Porque é importante a gente fazer uma reflexão que o avanço tecnológico, ele de uma certa forma, ele traz benefício para a sociedade. Hoje um médico pode fazer uma cirurgia lá dos Estados Unidos, aqui em São Paulo. Da onde que isso ia acontecer? E realmente com a tecnologia isso tem acontecido, a segurança, o nosso próprio telão aí, nós vemos que a tecnologia faz parte da sociedade em geral. E os smartphones estão presentes na nossa vida de uma forma muito intensa. A questão não é, o avanço tecnológico que é o mal, mas sim como que nós, enquanto cristão, estamos passando por este momento, e principalmente enquanto igreja. Porque nós somos pais, nós somos líderes, somos pessoas influentes na cidade, e precisamos entender que muitas das vezes a igreja é levantada para realmente fazer a diferença nessa sociedade. Não sei se você me entende o quanto pessoas estão sofrendo por conta do avanço tecnológico em relação à compulsividade, dos smartphones e a própria tecnologia. De uma forma que eu posso falar com a minha mãe lá em Curitiba, vendo ela, mas se eu ficar no smartphone, eu posso estar do lado da minha esposa, na mesma casa, e não conversar com ela. Isso mostra que as relações estão muito líquidas. As pessoas, elas estão, infelizmente, às vezes, se separando de algo que Deus colocou sobre nossa vida, que é relacionamento. A vida cristã, o evangelho, é relacionamento. E o nosso relacionamento, primeiro, começa dentro da nossa própria casa. Amém? É lá dentro da nossa casa que a gente deve fortalecer a nossa vida, enquanto homem e mulher de Deus, com princípios, para que isso pode ser propagado para os nossos filhos. Para que isso que os nossos netos também, mesmo com o avanço tecnológico, venham a reconhecer que céus e terra passarão, mas a palavra sempre vai permanecer. Se hoje eu e você nós estamos aqui, porque você tem uma sede de buscar a presença de Deus. E essa busca pela presença de Deus não pode ser fútil. Ela não pode ser alienada, mas ela tem que ser realmente pontuada num discernimento, num posicionamento de fé. Os discípulos de Jesus, eles amavam a viver com Cristo de tal maneira que eles morreram por isso. Se imagine você estar diante de uma visão onde que o mestre fala que em algum momento é necessário que ele vá para que venha o Consolador. E aqueles homens estavam com Jesus recebendo ensinamentos e Jesus já preparando eles que Jesus realmente ia. E só que eles também estavam passando por aflições. Hoje nós estamos com a igreja aberta, qualquer pessoa que passar aqui, ela pode entrar dentro da igreja. Nós não vamos ter nenhuma represária em relação a estar dentro da igreja falando do amor de Jesus. Mas tem muitos países que as pessoas têm que fazer cela dentro de um porão. Tem que ter um momento de culto dentro de um porão. E hoje nós temos essa liberdade de levar o evangelho de Cristo para as pessoas. E o tema dessa noite que eu quero trazer, além dessa reflexão, repete comigo, fala assim: se apodere do reino de Deus. O texto base está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. E diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Glória a Deus por esta palavra. A importância que tem, nós reconhecemos que o reino dos céus, ele é tão precioso que se você encontrasse um tesouro, você venderia tudo que tem para você ter aquela pedra preciosa. Para você ter aquele terreno onde que tem aquele tesouro. E o reino dos céus realmente é isso. Nós temos que realmente ter um posicionamento em nossa vida, porque o reino dos céus ele é constituído por esforço. Fala assim, esforço. Né? É quando João Batista ele veio anunciar a vinda de Cristo, ele anunciou, arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Então João Batista veio preparar um caminho, e esse caminho foi preparado para Jesus. E Jesus, em Mateus 4, fala que Jesus ele vai ao deserto, e durante 40 dias e 40 noites, ele é tentado pelo inimigo. E daquela forma, após esse momento, Jesus começa o seu ministério. E o ministério de Jesus, ele é tão visionário no sentido de levar a reflexão realmente do que verdadeiramente importa nos dias de hoje. Não que a tecnologia não seja importante para nós, mas o que mais importa é uma jornada que vai nos levar para o céu. Quem é crê nisso? Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro? Do que adianta nós correr atrás de tantas coisas, de riqueza, mas perder a nossa alma? Do que adianta nós se fatigar no trabalho, né, às vezes 12, 14 horas, e chegar em casa, e às vezes não ter um bom relacionamento com a família por conta de correr atrás do dinheiro? A questão não é você se fatigar pelo trabalho. A questão é que Deus te dê força para você entender que existem coisas na nossa vida que são prioridades. A Bíblia relata em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, primeiro o reino e a sua, e as demais coisas vos serão. Do que adianta nós buscar tantas coisas e perder a nossa salvação? E a reflexão hoje realmente é sobre isso. Sobre entender o valor que tem o reino dos céus. Sobre nós entendermos o valor que tem verdadeiramente ser membro de uma igreja. Eu posso falar algo aqui muito de propriedade pessoal minha, que antes de eu chegar até Jesus, eu não compreendia o que era ser um membro da igreja. Eu entendia que ser membro da igreja era ser religioso. Eu nasci num lar religioso, né? Mas não era um lar aonde que direcionava verdadeiramente o reino do céu sobre nossa vida, com princípios. Mas nós entendíamos que todo domingo tinha que estar na igreja, mas durante a semana, né, podia fazer qualquer coisa. E hoje eu entendo que é totalmente diferente. O reino dos céus é constituído por esforço, né, por dedicação, por diligência. A porta, ela é estreita. É um caminho onde que todos os dias nós temos que fazer uma verdadeira reflexão sobre se nós vamos viver com Cristo ou se nós vamos viver no mundo. E é uma decisão pessoal de cada um. Né? Jesus, ele não força ninguém a aceitá-lo. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta aí. Se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai ceiar contigo. Amém? E a Bíblia fala que nós vamos se assentar à destra do Senhor Jesus. Dizer que nós somos cordeiro em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos querem morar no céu? Amém. Então esse é o maior, é o ápice da vida cristã, maturidade cristã. É nós entendermos que existem muitas coisas para frente. Quando Jesus, ele explica por parábolas, no capítulo, eu peguei Mateus capítulo 13, e enquanto eu estava estudando, e ali eu percebi que Jesus, ele conta algumas parábolas ali, umas 7 parábolas sobre o reino dos céus. Eu vou falar algumas aqui, mas você já é bem conhecida. A primeira ele fala sobre a parábola do semeador, demonstrando que existe vários tipos de pessoas, né? Algumas pessoas que no meio das perseguições e sofrimentos abandonam a fé. Outras pessoas abandonam a fé no meio das preocupações. E fala sobre a ilusão pela riqueza, né? Que sufoca a mensagem. Fala também sobre aquelas pessoas que são semeadas uma semente em terra boa. Que essas pessoas produzem, né, uma colheita abençoada. Quantos aqui têm um coração da obra do Senhor. É, o nosso coração, o solo da alma humana é o nosso coração. Como que está a sua alma, né, diante do Pai? É, como que está a sua vida diante do Senhor? Diante do Senhor não tem como nós escondermos, né? Diante do Senhor não tem como nós se deparar com Ele e Ele realmente não saber o que realmente nos aflige e qual verdadeiramente os nossos problemas e o que nós precisamos. E essa parábola fala do reino dos céus, que as pessoas entendem e isso vai produzir muito. Aí explica também sobre a semente da mostarda, que ela é tão minúscula, a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela se torna a maior hortaliça. Né? Dizendo que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? Alguém? A gente já ganhou uma vez, assim, eu já perdi várias vezes, porque é tão pequeno, que você coloca, depende do lugar que você coloca, você perde. Mas quando ela é plantada, ela gera e se torna uma hortaliça muito grande. Amém? Isso é o reino dos céus. Ela vai crescendo. Amém? É uma crescente. Jesus fala também sobre uma mulher que ela mistura 3 medidas de farinhas e depois espalha na massa. Né? Fala também sobre essas parábolas, sobre um pescador. O reino dos céus é como uma rede que ela é jogada no lago. E quando ele apanha os peixes de todos os tipos, ela está cheia, e esses pescadores se arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. E ali, eles separam os bons dos ruins. E a parábola também do joio e do trigo fala que vai chegar um tempo que será separado. E que nós precisamos entender que o reino dos céus, ele é constituído por dedicação, para que há um crescimento espiritual sobre nossa vida. O apóstolo Paulo, ele traz um direcionamento para nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Né? A perfeição é muito difícil nós encontrarmos, né? Porque o único perfeito foi Jesus. Né? O Cordeiro Santo, aquele sem mácula. Mas que a gente procura verdadeiramente encontrar a plenitude de Cristo Jesus. Quantos aqui têm buscado uma melhora significativa em suas vidas? Se você saiu da sua casa hoje, será que tem algo que precisa ser trabalhado ainda na sua vida? Que é necessário um arrependimento? Eu percebo assim que quanto mais a gente vai vivendo na igreja, a gente vai se tornando pessoas mecânicas. Por quê? Porque a gente se torna religioso. A verdadeira religião é amar o próximo como a ti mesmo, e é viver realmente dentro da igreja, não é só ser membro. Quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você tem marcado com o seu testemunho? Quantas pessoas você tem levado a mensagem de Cristo? Porque Jesus chamou cada um de nós aqui. Existe um propósito muito maior. Existe um propósito sobre sua vida, de marcar uma geração, marcar pessoas. O Evangelho de Cristo, as boas novas, ela se propaga por relacionamento. Né, um dos índices maiores de propagação do Evangelho é de relacionamento pessoal. A internet, ela alcança, mas o relacionamento pessoal, ele é muito mais forte. Ele é muito mais poderoso. Então, o reino dos céus, ele é constituído por dedicação e força. E eu quero passar aqui 3 passos para se apossar do reino de Deus. Amém? Quantos aqui já estão vivendo no reino de Deus? Opa! Quantos aqui estão vivendo? Com convicção, hein? Tem que ser força. Fala assim, eu estou vivendo no reino de Deus. Amém? Nós temos que ter convicção. Então, o primeiro passo para nós se apossar do reino de Deus, fala assim, arrependimento. Então, o arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastarmos do pecado e se voltar para Deus e obter perdão. Ele é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer seus mandamentos. Muitas das vezes, nós falamos assim, ah, mas eu já entrei em arrependimento, já estou vivendo na igreja. Já escutei várias vezes, é uma frase clássica. Não, não, eu já me arrependi. Já não estou fazendo mais. Mas o arrependimento genuíno é uma mudança de mente todos os dias. Todos os dias. Será que em algum momento, quando alguém fecha você no trânsito, você dá uma olhada e diz assim, ô abençoado. Mas esse ô abençoado está dizendo outra coisa que era do mundo, não é? Sim ou não? Aí já falo, ô abençoado, ô aleluiado. Mas muitas das vezes o coração está dizendo outra coisa. Lá na intimidade é um palavrão. Porque viveu tanto tempo, né, às vezes falando isso. E quando acontece algo, às vezes a pessoa fala isso. Eu com propriedade eu falo, até minha esposa fala, ah, esse merece buzina, né amor? E eu não, nem, é muito, eu só dei a buzinada aquele dia que o cara deu a ré, quase bateu. Mas é muito difícil. Porque se o cara já errou, ele já está errado. Por que que eu vou, né, de repente, proferir alguma coisa para ele? E aí eu olho, né, dou um sinalzinho. Mas muitas das vezes, essas pessoas vão nos olhar. E talvez pode ver o seu adesivinho da igreja lá no teu carro. Ou mais ainda, essa pessoa pode conhecer você e você não conhece a pessoa. A pessoa te conhece, mas às vezes você não conhece. Umas duas semanas atrás, estava saindo da cela, um rapaz bateu atrás do nosso carro. Eu passei no semáforo, daí já tinha uma lombada, a hora que eu reduzi, o rapaz, pum, com a moto. E a hora que eu saí, eu vi ele no chão. Eu falei, como é que você está? Tudo bem? Comecei a conversar com ele. E naquele momento nem olhei o carro, né? Aí ele levantou. Não, estou bem. Cara, como é que está o carro? Ele estava preocupado com o carro. Falei, não, fique tranquilo, está bem. Daí tiramos a moto. Daí comecei a conversar com ele. Aí eu falei para ele, viu? Vou tirar umas fotos aqui, né? Depois a gente vai acertar agora de noite. Era umas 10h30, 11 horas. Ele, ah, cara. E ele começou a reclamar, oh, não podia ter acontecido isso comigo. E aí ele começou, eu vi que ele estava com algum problema. Eu falei, não, fique tranquilo, vamos resolver. Aí, lógico, no outro dia, né, tem prejuízo. Ele está errado. Ele estava sem documento. Podia ter chamado a polícia, e sei lá. Mas ali eu acolhi ele e no outro dia fui conversar com ele. Mas humanamente, naquele momento, a gente quer fazer o quê? Não, o cara tem que pagar. É ou não é, igreja? O cara está errado. E aí eu comecei a conversar com ele, começou a falar um pouco da vida dele. E eu não falei nada para ele. E eu falei para minha esposa, falei, amor, eu estou quase não cobrando mais o cara. Eu acho que eu não vou cobrar o rapaz. Ela já falou assim, ah, mas eu sabia. Falei, não, vou passar o cartão lá, em tantas vezes lá, e vamos resolver. Depois eu resolvo com ele. E aí eu contei isso na cela, eu falei assim, eu não sei o que o rapaz está passando. Então eu preciso conhecer ele. E aí ele falou que se eu parcelar ele vai pagar e tal. E eu comentei isso na minha cela do G12. E no outro dia o latoeiro me liga, o cara da oficina. Falou, pastor, viu, quando que você vai trazer o carro aqui? Eu falei, ó, essa semana aí. Ele, então, pode trazer que está pago. Eu falei, mas como assim está pago? Não, o rapaz ligou aqui e falou para não dizer o nome e está pago já o serviço. Só que não foi o rapaz que pagou, que bateu no carro. Ele nem sabe onde que é. Foi algum discípulo que pagou. Eu falei, uau. Aí eu vou falar, não falei ainda para o rapaz, mas eu vou abençoar a vida dele, né? Alguém abençoa a vida dele. Isso é ser igreja. E às vezes a gente pensa que em algum momento ali essa batida tem um propósito. O arrependimento, ele gera uma mudança nas nossas vidas, a forma de a gente tratar as pessoas. Talvez tem muitas coisas que nós precisamos melhorar. Eu sei que mesmo eu como pastor, eu sou ser humano, né? Eu sou pai, eu sou esposo, né? Eu tenho uma profissão. Então em algum momento eu posso errar. Todos nós, de alguma forma, precisamos olhar para Cristo em algum momento. Se eu falar que eu não erro, eu não pratico o pecado, isso eu posso dizer. prática do pecado, glória a Deus por isso, eu tomei um posicionamento na minha vida. Mas eu posso errar. Todos nós podemos cometer uma falha. Esse dia eu chamei a atenção do meu filho de 6 anos, né? A mais velha está ali, ela acho que recebe mais, né? E aí eu chamei a atenção dele por uma situação lá do celular, para variar, né? E daí depois eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, vou ter que conversar com ele. E daí eu sentei para conversar com meu filho de 6 anos. Tudo bem, Gustavo? Tudo. Ó, o pai brigou com você? Ó, porque... Ele olhou para mim assim, não? Ele nem lembrava mais. Já nem lembrava. Mas ali eu falei, ó, o pai quer te pedir perdão. Porque eu acho que eu fui um pouco rude com você. Ele nem lembrou e tá tudo bem. Mas é que a gente precisa. Para quem é pai sabe o que eu estou falando. Porque algumas vezes a gente pode falar algumas coisas que pode magoar os nossos filhos. E pedir perdão é um ato do amor de Jesus. Não é verdade? Eu quero ser perdoado. Você quer? O arrependimento tem a ver com isso. Jesus fala em Lucas capítulo 5 assim. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quantos pecadores nós temos aqui? Eu chamo o pastor Dinho de nobre pecador, porque ele já é mais nobre pecador, né? Ô pecador, mas somos pecadores em busca do arrependimento. E essa palavra do arrependimento é importante. Em 2 Crônicas diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos dos céus, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? É uma promessa. E Atos dos Apóstolos 2:38, Pedro, quando ele dá aquela pregação, Atos 2, ele diz assim, arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2:38. Quer dizer que no arrependimento, né, nós seremos batizados e receberemos o quê? Fala assim, dom do Espírito Santo. É no arrependimento que gera um dom sobre a nossa vida. Quais são as qualidades do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo? Em Gálatas capítulo 5 declara ali, o texto fala sobre os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não dons ministeriais, mas o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Então, para que nós sejamos abençoado, nós precisamos se arrepender do mau caminho. Amém, igreja? Então, o primeiro arrependimento. O segundo, fala assim, restaurar o altar de Deus na minha casa. Amém? Lá em 2 Crônicas, capítulo 29, conta a história do rei Ezequias. E é interessante que a história fala que quando o rei assumiu, muito jovem, o reinado, ele precisava tomar algumas decisões, né? Os portões do templo tinham sido derrubados e havia muito pecado no povo. E qual o posicionamento, né? Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Crônicas 29. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça ao lado do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifique-se e purifique o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém? Ali fala sobre renovação, estava renovando o altar. Nós cantamos uma música aqui, né, sobre queima esse altar, né, renovar esse altar. Então, como está a sua casa? Quantos aqui precisam chegar hoje, né, que nem a minha esposa falou, até no pano lá que a mulher estava passando, derramou o óleo, imagine a oração dessa mulher, né? Agora nós precisamos chegar em casa e restaurar a nossa casa. Quem aqui tem óleo ungido dentro da casa? Então hoje é o dia. Hoje é a noite, desculpe. Hoje é a noite que você vai restaurar algo sobre sua casa. Amém? Tira da sua casa. Entra, se já vai sair daqui, Deus já vai te dando a direção. A hora que você chegar na sua casa, o Senhor já vai direcionar você em lugares da sua casa ou coisas que pode ter lá, que é importante você tirar. Talvez tenha coisas que pode estar dentro da sua casa que você nem prestou atenção, né? Que pode estar impedindo algo na sua vida. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer uma visita, e nessa visita, a mulher falou assim, tinha falado, que a hora que ela saiu do quarto, bem na sala, ela viu, tinha uma mulher, com as pernas cruzadas, sentado bem no sofá, na parte de cima do sofá, no braço do sofá, né? E quando a mulher viu aquilo, né, ela já percebeu que não era de Deus o negócio, né? Então, alguma coisa estava acontecendo naquela casa. E naquele primeiro momento, a gente foi fazer uma oração na casa, e atrás da porta de um quarto, tinha uma boneca pendurada. E eu perguntei para ela, bem na hora assim, da onde que veio essa boneca? Quem deu essa boneca? E aí ela não sabia responder por que aquela boneca estava lá. E quem que tinha dado a boneca? Parece que uma outra pessoa deu, ela não tinha consciência daquilo. Eu falei assim, ó, em nome de Jesus, Deus já me mostrou. Mas é você que tem que tomar um posicionamento. E ela foi lá e tirou. E a gente fez uma oração. Nunca mais apareceu na casa dela. Mas o que, que é necessário? É necessário a gente tomar um posicionamento. O seu lar, a sua casa, tem que ser casa de oração. Você tem que abrir as portas da sua casa para que a presença de Deus esteja lá. Quando Ezequias ele assumiu o templo, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar dentro da sua casa. Se nós queremos verdadeiramente o reino dos céus, se apoderar do reino dos céus, nós precisamos renovar o altar dentro da nossa casa. Amém, igreja? Então, em 2 Coríntios 5,17, fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, é um novo tempo sobre sua vida. Amém? Um novo tempo requer novas atitudes. Um novo tempo requer um novo caminho. Novos hábitos. Uma nova maneira de ser. Se nós queremos restaurar a nossa vida, o altar de Deus sobre nossa casa, nós precisamos entender que existe um novo tempo, mas nesse novo tempo existe um novo caminho e novas decisões que nós devemos tomar. A partir de segunda-feira, amanhã, as suas decisões têm que ser baseadas por uma pessoa que esteja vivendo no reino de Deus. Vivendo o milagre de Deus todos os dias. Todos os dias você tem que reconhecer que você é filho de Deus. Fortalecer a identidade de Cristo sobre sua vida. Porque o inimigo, ele quer alienar. Né? A Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que não veja a glória de Deus. Então nós precisamos cada dia mais fortalecer a nossa fé. E verdadeiramente reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Isso é restaurar o nosso altar, o templo do Espírito Santo, com a presença de Deus. Amém? E o terceiro, vou pedir para o Ministério de Louvor já subindo. O terceiro fala assim, se mantenha conectado com Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 13, 16, diz assim, ó. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo será revelado. Como filho obediente, não deixe de amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim, como é santo aquele que nos chamou, seja santo também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, esta palavra direciona uma conexão, que nós devemos estar preparados, prontos, estejamos alertas. A igreja precisa estar sempre em alerta. Amém? Você foi chamado para algo especial sobre sua vida. Você foi chamado porque existe um propósito sobre sua vida. E nós precisamos dar uma resposta a esse chamado. E o primeiro altar, o primeiro momento que nós temos é primeiramente em nós. É Deus agindo em você para resplandecer das pessoas próximas de você. Amém, igreja? Eu gostaria que você ficasse de pé. Como nós estamos no último domingo, nós oramos pela família. Eu gostaria que você trouxesse a sua família no altar nessa noite. Sua família no altar aqui para nós terminar orando e intercedendo. Lembra que o reino dos céus ele é constituído por força. É como você estivesse trazendo a sua casa agora, para nós interceder sobre sua família. E se você precisa pedir perdão, se você precisa pedir perdão para alguém da sua casa, da sua família, ou para Deus, talvez de coisas que você pode ter passado essa semana, e de repente foi passando os dias e você não conversou com Deus aí. Esse é o momento do altar realmente sobre sua casa. Restabelecer a graça de Deus sobre tua casa. Se você está precisando de uma bênção, o Senhor vai liberar sobre sua vida. Porque é nesse ambiente, o primeiro fundamento do ambiente é a presença. O segundo é a fé. E o terceiro, o nome de Jesus. Amém? A presença de Jesus já está aqui. Amém? Só falta a sua fé. No nome de Jesus, nós vamos aplicar sobre sua vida em nome de Jesus. O véu foi rasgado, você tem livre acesso. Jesus te chamou como atalaia. Você tem que chegar na sua casa como uma mulher, um homem guerreiro e determinar sobre o seu lar. E a sua casa pertence ao Senhor Jesus. Vamos. Tenha convicção.
Vem com teu fogo.
Libera, Senhor.
Queima esse altar.
Santo, santo, santo.
Teu fogo,
santo, santo,
queima esse altar.
Aleluia.
Vem com teu fogo.
Tenha liberdade, Senhor.
Queima
a ordem
esse
seus anjos,
altar.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai restaurando agora.
Vem.
Restaura o altar.
Teu fogo.
Restaure agora, em nome de Jesus. Restaura poderosamente a família agora. O reino dos céus. O reino dos céus. Em nome de Jesus, libera a bênção sobre os lares agora. Sobre o trabalho. Em nome de Jesus, poderosamente. Em nome de Jesus.
Espírito Santo, venha.
Toca, Senhor.
Espírito Santo, venha.
Oh.
Espírito Santo,
é na presença que
é
cura.
Aqui.
É na presença, é na presença.
Espírito Santo, venha. Espírito.